Diálogos com o coração na boca.
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 Com o coração na boca.
Bom dia, caras e caros ouvintes. Fazer presente Diálogos com o Coração na Boca, hoje com
Maria Irene Lemos
e Alexandre Regui, iremos falar sobre saudade, solidão e relações.
Muito bem.
Começamos por um pequeno resumo de uma carta relacionada com o tema. Tenho 8 filhos, mas eles não se dão bem uns com os outros. Brigaram e já não conversam. Vivo sozinha e não recebo nem visitas nem telefonemas dos meus filhos. Não sei o que fazer para que eles voltem a ser amigos e voltem a falar comigo.
Podemos perceber que esta é a história de uma mãe que precisa da companhia dos filhos. Como podemos contribuir para que esta situação se altere?
Que tal falarmos primeiro da nossa visão sobre saudade? Irene, o que é saudade para si?
Saudade para mim era estarmos com aquelas pessoas que amamos de coração e desejamos sempre perto de nós. E convivermos com elas o dia-a-dia, frequentemente. E podemos conversar e dialogar com eles, desabafarmos.
Acredito que a saudade é um sentimento que significa não ter no presente. Como se diz no inglês, miss significa falta. É a falta de algo, de alguém, de algum lugar.
Alexandre, como é que podemos conseguir superar essa saudade?
Na minha visão, a única forma é de aprendermos a viver com a saudade, ou ter saudade. Ou seja, muitas vezes a saudade não pode ser superada e por isso teremos de nos acostumar a conviver com ela. É mais difícil, mas é possível. O que acha sobre isso, Irene?
Na minha opinião, acho muito importante conviver com as pessoas, dizer o que sentimos no coração e procurar que te falas e conversar com ela da melhor forma que pudermos. E eu acho que esta mãe, o amor de mãe é muito forte e muito poderoso, e dos filhos também. Vou dar um exemplo. Era uma menina que gostava muito da tia e sentia muitas saudades dela. Falou com os pais para levar, porque era bastante longe. Mas os pais diziam, um dia tinha muito trabalho, outro dia estavam muito cansados, e passou dia após dia e não a levavam. A menina começou a sentir mesmo cada vez mais saudades e a andar doente. Não comia, ou pouco comia, começou a ter febre, refugiava-se no quarto dela. E então os pais perguntaram, inquietavam-se, perguntavam, que tens, estás doente, queres que leve ao médico? Não, não, não é preciso, você vê o que eu tenho. Então o que é? Tenho muita saudade da minha tia. Então os pais resolveram-se, levaram-a e ela deixaram uns dias com a tia e então a tia conversou com ela, ela desabafou com a tia e a menina com a tia, e a tia com a menina. Disse que sentia, deles conselhos que entendeu. E ao fim, o febre passou e a menina começou a comer bem outra vez. E os pais vieram buscar, já foram todos contentes. Então prometeram-lhe que depois a traziam e procuraram trazer todas as semanas. As saudades também pode causar isto, pois pode, Alexandre.
Analisando bem a carta, podemos dizer que a saudade traz associada mais uma coisinha: a solidão. Normalmente as pessoas que estão sós sentem falta de alguém. Não concorda, Irene?
Claro que sim. Uma pessoa que se sente só, sente-se deprimida e abandonada. É como se não tivesse valor. Sente necessidade de apoio, companhia e convívio. Sente a falta de alguém com ela. Isto também é algo da qual se recupera com convívio. Por exemplo, ou com algum tipo de tarefa que a distraia. Eu, por exemplo, gosto de ir para o quintal, tratar das plantas e observar a natureza.
Concordo que isso é uma forma, sim, de superar a solidão. Mas acredito que seja mais difícil um pouco. Uma pessoa que se sente só precisa de apoio e da confiança de alguém que o ampare e lhe proporcione uma convivência frequente, como um familiar ou um amigo vizinho, por exemplo. É preciso uma socialização muito mais confiante e costumeira para cobrir esse vazio que é a solidão.
Sobre isso até podemos acrescentar. Para curar a solidão, necessitamos de consertar as relações.
Exatamente. Muitas pessoas têm medo de conversar. Isso é a base de qualquer tipo de relacionamento. conversar, explicar, entender, ouvir. Somos obrigados a comunicar para convivermos de melhor maneira.
Isso. Se queremos recuperar as relações, devemos sentar-nos frente a frente, conversarmos, sem pedras na mão, nem julgar ninguém. Escutar, saber ouvir, deixar as pessoas falarem. E ainda é preciso ser honesto e sincero. Enfim, é preciso compreender e explicar.
Falando é como resolvemos os problemas.
Sim, é falando que podemos ajudar as pessoas a resolver os problemas. Mas para a ouvinte que nos escreveu, ainda temos um outro conselho. Procure conversar com os seus filhos de forma sincera e calma, sem criar novos conflitos e zangas. Mas é verdade que existe o outro lado. É preciso que os seus filhos aceitem e queiram conversar. Os dois lados têm de querer voltar a conversar.
Bem, sabemos que tudo isso pode demorar algum tempo. Vai ver que aos pouquinhos tudo se resolve.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Chamo-me Irene, tenho 63 anos e venho este projeto mais ou menos há 6 meses. Tem sido divertido e convivemos com as pessoas, temos conhecimentos e fazemos um bocadinho de ginástica e divertimos-nos. Um pouco de tudo, umas coisas mais um bocadinho, outras menos, mas gostei de tudo. Quando um homem não vai à montanha, tem de ir à montanha, um homem, tem de ir com eles. Gostei muito da convivência de Natal, da harmonia, do convívio. E acho que vivíamos em amizade, quase como uma família. Gostei muito. E pronto, de representarmos o que representamos, das coisas de Natal, gostei. E pronto. E havia de tudo, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens. Eu acho que havia uma grande harmonia e uma grande cumplicidade com uma família. Eu procurei fazer-me melhor e mostrar aquilo que sou verdadeiramente e o que desejo ser, dar do meu melhor a quem ouve e a quem assiste e dar uma parte de mim, do melhor que eu puder. Mas tentar cativá-los. Gostei muito da convivência com os jovens, cada qual dava a sua ideia e achei muito importante e muito proveitoso. Mesmo para o dia-a-dia, para conviver, a convivência, eu gostei muito. De todos. Eu gostava muito de continuar a conviver com eles. Mas consegui. Tenho ajudado porque, de um lado, enquanto vimos, convivemos, divertimos-nos e consigo pôr de lado certas mágoas e certas angústias que me estão a magoar muito. Enquanto que nos divertimos e fazemos atividades e o melhor que temos, eu acho que já não penso nas coisas que me magoam tanto e ao menos nesse momento acabo por esbalhar e divertir-me e enfrentar melhor a vida. Pouco a pouco acho que vou conseguindo ter mais confiança em mim mesma e procurar confiar mais em mim e talvez nos próximos, nas pessoas que me rodeiam. Porque, por vezes, sinto-me um bocado acanhada, porque já fui muito magoada e às vezes estou a falar ou fazer qualquer coisa e vem-me as coisas à cabeça. E às vezes misturo tudo, que não devia, mas misturo tudo, porque é uma confusão na minha cabeça e não.
Sou Alexandre Regui, tenho 22 anos, estudante da licenciatura em teatro da Universidade do Minho. Durante o processo, trabalhei com a Irene. Foi um processo muito engraçado, no sentido em que nós conversávamos sobre um assunto que para ela era muito familiar e para mim completamente distinto e longe. E a Irene tinha muito a dizer sobre isso, e ela voltava sempre várias vezes nos mesmos pontos e a dizer a perspectiva dela, que envolvia o amor, o carinho, uma boa relação, a conversa, o diálogo entre os familiares todos e a presença da mãe dentro desse dessa relação com os filhos trouxe-me uma perspectiva bastante diferente daquilo que pode ser uma discussão de família, uma desavença entre os familiares, que não é só individual ou que envolva só aquelas duas, três pessoas, mas envolve uma família toda. O recuperar-se disso envolve o querer de todos, tanto da mãe, quanto dos filhos, dos irmãos, dos avós, dos tios. Todos aqueles que puderem ajudar devem se inserir naquilo. E a forma que a Irene me apresentou isso foi com muita delicadeza. Foi um caminho muito claro e muito diferente daquilo que estou acostumado, considerando a minha família. A Irene mostrou-me que tudo se conserta a partir de uma conversa, de um diálogo claro e muito simples, sem alfinetar os outros, sem discutir por cima, sem acrescentar discussões ou brigas e trazer coisas à tona. Aquilo que para ela era preciso e que para mim agora se torna preciso é achar uma solução em paz, em tranquilidade e com clareza. Não é discutir mais até que não haja mais discussão e depois tudo se resolva. Considerando a minha posição como aluno, creio que o projeto em si traz um tipo de qualificação que não é muito visível quando se estuda todo o teatro, que é o contato com o outro, que é o contato com o público ou o contato com o grupo em que se trabalha, e a noção das perspectivas. Há de se entender que há perspectivas completamente diferentes da vida, do trabalho, de tudo, no geral. E acho que é muito importante, principalmente para a criação em si. Eu tinha um professor que dizia sempre que o artista é aquela pessoa que está sempre com as anteninhas ligadas, está sempre atento ao mundo. Eu não percebia muito bem, agora percebo mais um bocado. Eu, como pessoa, tenho muita dificuldade em me relacionar com outros, a não ser que seja algo que acontece diariamente e sou forçado àquilo. Tenho um certo distanciamento social por escolha e por timidez. E do projeto em si, consegui retirar uma vontade maior em me relacionar com as outras pessoas. Posso considerar também que consigo retirar do projeto uma forma nova de criação, uma forma nova de cuidado com, no caso, se estiver de fora da interpretação em si ou da performance, um cuidado diferente com aquelas pessoas com quem trabalho. E é uma área completamente diferente do que estou acostumado e da forma que eu via o teatro em si, mas vejo também que o teatro não, a partir de agora, que o teatro não é só aquela peça que se apresenta, aquele espetáculo que se apresenta num palco italiano, como é o senso comum. O teatro também é algo que inclui e insere pessoas na sociedade e faz-me perceber que não só há essa maneira de reinserir as pessoas na sociedade, como no sistema prisional ou para escolas, quando são crianças, o teatro, creio eu, que devia já começar a partir dos 3, 4 anos para criar essa sensação de grupo, essa convivência em grupo, que acho que a mim, pelo menos, teria me feito muito melhor se tivesse existido desde o começo. O teatro tem desenvolvido em mim uma perspectiva de mundo completamente diferente. Uma empatia muito maior pelas pessoas, pelo ser humano, não só, como também pelos animais e pelo planeta em si, que não esperava tê-la da forma que a tenho neste momento. Creio que o teatro tem trazido um querer maior pela humanidade, pelo sentido de humanidade, pela relação com o ser humano, pela paixão pela vida, pela empatia com o outro. E os questionamentos que o teatro me trazem, acho que são questionamentos que devem ser passados mais vezes e são muito, muito importantes, psicologicamente falando, sociologicamente falando, filosoficamente falando, até por ser uma disciplina, uma área que inclui
todas as outras áreas possíveis.
Fazer Presente, teatro participativo intergeracional, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho, e que cifres da Montanha da Penha e Sul Nascente.